em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 29 de novembro. Foi o dia em que a Assembleia Geral da ONU aprovou a divisão da Palestina entre um Estado judeu e outro árabe. Foi em 1947. Lá fora hoje, 6 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump cancela encontro com Vladimir Putin e o presidente da Ucrânia pede envio de navios da NATO. Milhares de pessoas manifestam-se contra o governo na capital do Zimbábue. Hora e meia de programação, como sempre, a primeira meia hora é dedicada inteiramente à Angola. Tribunal Supremo prorrogou prazo de detenção de Zeno dos Santos. Advogado diz que, por lei, termina hoje o prazo para se iniciar o processo em tribunal.
Como o processo não foi introduzido em juízo e o último dia é hoje, se amanhã não formos notificados, iremos então reagir com habeas corpus ou com uma impugnação da medida junto do Tribunal Supremo.
Estado encerra centenas de igrejas, há descontentamento e agora está programada uma manifestação.
O Executivo, antes de tomar a decisão, tivesse primeiro consultado as igrejas. Que igreja? A minha não foi consultada.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje ter cancelado um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, à margem da cimeira do G20 na Argentina. Num tweet, Trump afirmou que, tendo em conta que a Rússia não devolveu os 3 barcos apreendidos à Ucrânia no passado domingo e não libertou os marinheiros ucranianos, decidiu ser melhor para todas as partes cancelar o encontro. Anteriormente, Moscovo tinha confirmado a realização do encontro.
Entretanto, o presidente ucraniano Petro Poroshenko solicitou aos aliados da NATO o envio de unidades navais para o mar de Azov para fornecer segurança, isto no meio de tensões com a Rússia. As declarações de Poroshenko foram publicadas no jornal Bild. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmava, entretanto, poder desempenhar o papel de medianeiro entre a Ucrânia e a Rússia. Erdogan, que manteve conversações telefónicas com as duas partes, referiu que vai debater o assunto com o presidente Vladimir Putin e com o presidente dos Estados Unidos na cimeira do G20.
Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na capital do Zimbábue, Harare, contra o governo do presidente Emmerson Mnangagwa. Os manifestantes, com cartazes denunciando o governo, concentraram-se no centro da capital e marcharam depois por várias ruas, acompanhados por polícias armados. A manifestação foi organizada pelo principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática, cujo líder Nelson Chamisa apelou à unidade da oposição e acrescentou que a situação no país piorou desde a subida de Mnangagwa ao poder. Chamisa apelou também a manifestações pacíficas e afirmou não acreditar na força das armas.
O governo do Irão revelou hoje ter reforçado a sua frota naval com 2 novos submarinos no Golfo Pérsico, com capacidade para lançar mísseis. Ao fazer o anúncio, o almirante comandante da Marinha Iraniana, Mojtaba Mohammadi, citado pela agência noticiosa iraniana IRNA, acrescentou que são submarinos de alta tecnologia que dispõem de novas armas que podem lançar mísseis, torpedos e minas desde a profundidade do mar. Um dos 2 submarinos da classe Gadir foi totalmente renovado e o segundo foi agora construído, precisou o almirante. O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, reuniu-se ontem com comandantes da Marinha e exortou os oficiais que aumentem, na medida do possível, as suas capacidades e preparação para que, o que chamou de inimigos do Irão, nem sequer se atrevam a ameaçar o Irão, que caracterizou como uma grande nação.
Aqui nos Estados Unidos, Michael Cohen, o antigo advogado pessoal do presidente Donald Trump, considerou-se culpado de mentir ao Congresso no inquérito sobre a interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. Numa audiência no Tribunal Federal de Nova Iorque, Cohen admitiu ter proferido declarações falsas sobre o plano para construir a Torre Trump em Moscovo durante a campanha eleitoral de 2016. Esta declaração é um sinal de que as investigações do procurador Robert Mueller estão a chegar à fase final. Para além das investigações no Congresso, as suspeitas estão também a ser investigadas pelo FBI e pelo Ministério da Justiça.
E o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, foi convidado a encontrar-se com o presidente americano em Washington. O convite foi feito hoje, num encontro entre Bolsonaro e o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, no Rio de Janeiro. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Supremo de Angola prolongou o prazo de prisão preventiva do antigo presidente do Fundo Soberano, José Filomeno dos Santos, por mais 25 dias, depois deste ter expirado no passado dia 24. Mas o seu advogado, Benja Satula, diz que a Procuradoria tem um prazo máximo até hoje para entregar as acusações a um juiz. E se isso não acontecer, serão tomadas medidas judiciais para a sua libertação. O advogado Benja Satula falou com o Álvaro Lugero de Andrada.
Como nós não podemos agir em nome próprio, nós estamos a representar o nosso constituinte, o escritório, neste caso até na sua diretamente, falamos com ele e comunicamos da medida, da prorrogação. Pronto, e ele deu-nos luz verde para reagirmos nos termos da lei. E acontece que... apesar da prisão preventiva ter sido 2 meses e podem ser prorrogadas, a verdade é que o prazo de instrução preparatória terminou. Ou seja, então não lhe podem subsistir medidas por lei. O prazo são 6 meses. E então toda medida de coação que é aplicada em sede da abertura de instrução preparatória deve durar até 6 meses, se o processo continuar em instrução preparatória. Como o processo não foi introduzido em juízo e o último dia é hoje é dia 29, foi da abertura da instrução, em princípio estávamos a aguardar. Se amanhã não formos notificados, iremos então reagir com um habeas corpus ou com uma impugnação da medida junto do Tribunal Supremo.
O Dr. Benja Satula falou também à Voz da América sobre o estado físico de Zeno dos Santos.
Está tranquilo, está sereno, está bem fisicamente e está a aguardar o desenvolvimento da justiça. Sabe que é um instrumento que o Estado tem. Ele está a aguardar serenamente o fim do processo, ou a altura em que entrar para o julgamento, em que ele pode oferecer defesas e defender justamente mostrando que é inocente nisto. Né? Ele está a aguardar. Tranquilo e sereno.
Era o advogado Benja Satula, advogado de José Filomeno dos Santos, e ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Agora vamos a falar do encerramento de centenas de igrejas através do país ao abrigo da Operação Resgate. Há descontentamento por parte de muitos dos dirigentes dessas igrejas e agora está prevista uma manifestação em Luanda, no sábado. O presidente da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola, OPEA, que organiza a manifestação, mostrou-se também indignado com um decreto que extingue as plataformas religiosas, reunião de fiéis e a realização de qualquer atividade no território nacional. Coque Mukuta.
Após a extinção das 6 plataformas ecuménicas em Angola, o Executivo lançou a denominada Operação Resgate, que já levou ao encerramento de cerca de 500 igrejas em todo o país. Segundo Lubrando Vicente, da Comissão Técnica da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola, OPA, a manifestação de sábado vai contar com a presença de fiéis da maioria das confissões encerradas e visa apelar à liberdade religiosa que, para ele, está em risco.
No último recurso, nós fizemos de tudo. Nós fizemos proposta de emenda, que remetemos aos serviços competentes. Nós fizemos o acontecer, decreto conjunto 1/2018. Nós fizemos um pedido de impugnação do decreto, fizemos o recurso administrativo ao Presidente da República. Não tivemos resposta. Esse decreto está carregado de inconstitucionalidades, porque é um decreto que não permite a qualquer igreja nova de poder resolver o seu problema. Mas o que acontece? O pedido de impugnação foi feito, tem efeito suspensivo. Não onde nós esperamos uma multidão, acreditamos, jamais vista, numa marcha de manifestação contra alguma medida do governo.
O também porta-voz da marcha, que começa pelas 8 horas no cemitério de Santana, em Luanda, as autoridades policiais já garantiram a segurança para os manifestantes.
Bem, os últimos eventos que eu tive, a nível do governo policial, da polícia, está tudo assegurado. Não há qualquer problema em relação à nossa...
A Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola, OPA, dizem não terem sido consultados no processo de reforma da nova lei para a legalização das igrejas. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Nós aqui na Voz da América temos vindo a acompanhar de perto esta questão. Aliás, temos tido no terreno reportagens sobre o encerramento dessas casas de culto religioso. Já estivemos no Namibe para acompanhar essa operação. Hoje vamos até a Huila, onde o nosso correspondente nos disse que a operação está atrasada, mas as confissões religiosas receberam um aviso do governo local. O encerramento coercivo está às portas. O aviso ficou patente num encontro mantido ontem entre o governo local e líderes de diferentes confissões religiosas, alguns deles manifestamente insatisfeitos com o que se passa. Teodoro Albano.
Na província da Huila, 52 igrejas são tidas como legais, 94 ilegais e 12 aguardam por reconhecimento, enquanto 61 igrejas têm os seus processos pendentes. O chefe do Departamento da Cultura, Juventude e Desportos da Huila, Bernardino Gabriel, pede a colaboração das igrejas ilegais.
As igrejas que se encontram nesta realidade, para colaborarem com as autoridades administrativas no sentido de procurarmos as melhores vias e sanar estes males que vêm acontecendo.
À saída do encontro, as igrejas falaram. Zaqueu Bailundo, da Igreja Coligação Cristã de Angola, uma das denominações visadas pelas medidas do governo, entende que o assunto, o fenómeno religioso em Angola, deve ser resolvido pela própria igreja e pede ponderação do governo.
Tudo isso exige de nós, como angolanos, sabedoria, ponderação, cuidado, de tal forma que não venhamos de novo de realmente ofender alguma sensibilidade dos cidadãos angolanos.
Para o pastor Nelson Quassa, da Igreja Visão Cristã, a decisão do governo de encerrar igrejas partiu de um diálogo exclusivo em que algumas igrejas foram ignoradas.
O executivo, antes de tomar a decisão, tivesse primeiro consultado as igrejas. Que igreja? A minha não foi consultada. Portanto, ele consultou as igrejas pelas quais ele se identifica. E isso é injustiça em termos de lei, isso é injustiça porque a nossa Constituição defende que os cidadãos devem ser considerados numa base de equidade.
O presidente da Organização Cristã para a Igreja do Futuro, uma das plataformas ecuménicas legais, Jonas Francisco, apoia a ação do governo que visa o fim da desordem no movimento religioso.
Neste momento nós não temos nenhuma outra alternativa senão submetermos-nos àquilo que é o primado da lei.
Autoridades da Huila apertam cerco às igrejas ilegais. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O combate à corrupção continua a ser uma das grandes, se não a grande notícia em Angola. No enclave de Cabinda, contudo, ativistas mostram-se céticos, afirmando que as riquezas do território estão a ser usadas não só em corrupção interna, como para corromper países estrangeiros. Três ativistas da Associação de Desenvolvimento para a Cultura dos Direitos Humanos e do Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para a sua soberania acreditam que, só pressionado, o atual presidente vai ceder ao diálogo sobre esta questão para a resolução definitiva do problema. Manuel José.
Arão Bula Tempo, advogado e presidente do Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para a sua soberania, diz que o atual plano do presidente João Lourenço de combater a corrupção devia incluir igualmente o que considera ser saque à exploração das riquezas do enclave para calar o povo de Cabinda.
Faz parte da corrupção porque o dinheiro do Estado tem servido para corromper os países limítrofes, enviando elementos e usando o dinheiro do Estado só para eliminar cidadãos de Cabinda e evitar qualquer levantamento do povo de Cabinda. É o conceito também que se enquadra como corrupção política do governo angolano.
O também denominado em Cabinda como defensor dos pobres diz que
dois esses elementos que eles infiltraram tanto na associação ADCDH e mesmo no movimento MRPC-S, onde eu sou o presidente. Como é que deviam nos atingir para proceder à nossa detenção? E queriam saber se quais são os documentos que nós temos estado a escrever e quais são as interações que nós temos a nível dos nossos amigos que consideramos como parceiros.
Nós fomos ouvir Alexandre Kuanga, que comunga da ideia de que
o governo angolano, ao combater a corrupção, ele deve-se combater a si próprio, porque o grande corrupto é o próprio governo angolano. Mesmo o João Lourenço está a combater a corrupção, não vai combater, por quê? Porque eles usam recursos de cabinda para corromper entidades internacionais, até Portugal, para evitarem, olharem para a resolução de questão de cabinda. Que nós, em cabinda, nunca beneficiamos dos recursos que explorem em cabinda, porque esses recursos são conduzidos para a corrupção internacional.
Clemente Quilo, o terceiro ativista visado, diz que
eles têm cabinda como lá, têm cabinda como galinheiro, onde produz ovos de ouro. O João Lourenço não vai fazer absolutamente nada relativamente à questão cabinda. Nós queremos fazer algo diferente, tentar empurrar o João Lourenço para ver se venha falar conosco.
A relação entre ativistas e o executivo de cabinda continuam inamistosas. Nós tentamos ter o porta-voz do governo de cabinda, mas sem sucesso. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Ao microfone, João Santa Rita, nesta primeira meia hora, da hora e meia de emissão, da emissão portuguesa da Voz da América. Estamos na primeira meia hora. Na segunda meia hora, vamos falar de Moçambique, vamos falar da reunião do segundo maior partido da oposição, a Renamo, que está a dar passos para escolher um novo dirigente. Atualmente, estamos a transmitir em onda média, em onda curta, e também em FM, na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital, a Rádio Papagaio, em Buba, a Rádio Leste, em Gabu. Mais tarde, vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitjanoco, em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com. É lá que pode encontrar as notícias, as reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, VOA Português, e no WhatsApp, para ouvinte nos contactar por escrito ou pelo telefone, pois o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é o jurista David Já. Ele é secretário-geral da Comunidade Islâmica de Angola, portanto uma boa oportunidade para falar da posição da Comunidade Islâmica em Angola e também destas novas operações para acabar com organizações de culto religioso consideradas ilegais. Amanhã, com o jurista David Já. Mais de 3 mil casos de violência doméstica foram registados em Angola entre 2017 e 2018. Preocupado com os números, embora desprovidos de dados comparativos, o pelouro da ministra Vitória da Conceição aproveita os 16 dias de combate à violência, celebrados a nível mundial, para uma conferência nacional sobre a violência baseada no género. Em Benguela, João Marcos foi ao terreno indagar o que se passa na província no combate à violência doméstica. João.
Ao lado dos familiares, Ana Rosária, nome fictício, chega ao gabinete da Ação Social em Benguela, província com 337 casos este ano, para denunciar um drama que não poupa os seus três filhos.
O marido, ele bate muito e não presta atenção nas crianças. É daquele pai, quando nós estamos a discutir, ele desmonta a cama e me diz que a cama comprei para se dormir, não comprei para não se olhar, porque você não está a dormir com o teu irmão. E onde que as crianças dormem? Não, é mesmo um sítio de dormir, porque ele me disse que as coisas que estão na minha casa separado, vou levar na minha mãe para ficar da minha mãe. Estamos separados, vivo na casa dos meus pais. O conselho que eu recebi na família é para ele assumir as crianças.
A falta de denúncias que se acredita estar na base de milhares de casos que ficam entre quatro paredes é associada a questões culturais e ao medo até mesmo de quem assiste a tudo. O ativista João Guerra, um cristão que trabalha no aconselhamento de casais, lamenta as consequências sociais da violência e alerta para a proteção da vida.
Está por crianças na rua, está por jovens na vida de drogas, soluções passam por uma moralidade social. Muita gente hoje, digo mesmo a partir de nós mais velhos, aqueles jovens, perdemos o sentido do sagrado. A própria vida é um bem sagrado e a vida não pode ser entendida apenas no sentido que alguém vive como anda assim vive. Não, a vida deve ser protegida.
É esta proteção que, segundo a porta-voz da conferência aberta em Luanda nesta terça-feira, Sónia Doutel, diretora nacional para a equidade no género, merecem as vítimas.
É nosso objetivo fazer com que as vítimas possam tomar consciência da situação em questão, que possam tomar conhecimento das respostas que existem e, por outro lado, do ponto de vista de quem está no terreno a lidar com as vítimas, com as denúncias, que possa também saber ter a oportunidade para mostrar aquilo que vem sendo feito, para que a sociedade também perceba que não há impunidade.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Só para recapitular o que se passou ontem na primeira mão das eliminatórias preliminares da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África, duas equipas dos Palopes em ação, duas sortes diferentes. Os campeões moçambicanos, a União Desportiva do Songo, jogou em casa, perdeu com Nkana da Zâmbia 2-1. União Desportiva está com um pé na porta de saída, um pé na rua. Vai precisar de milagre na segunda mão. Já o 1 de agosto de Angola, esse, também jogou em casa, apanhou um susto, mas bateu o Otoo Odoio da República Democrática do Congo por 4-2. Grande recuperação da equipa angolana. Esteve a perder por 2-0, com dois golos aos 21 e 25 minutos. 4 minutos depois, 1 de agosto reduz, empata 9 minutos mais tarde. Portanto, em 17 minutos, 4 golos. É, festival de golos. Depois, na segunda metade, mais 2 golos da equipa angolana. Agora vai ter que ter cuidado na segunda mão, na próxima quarta-feira. No dia 5 de dezembro, outra equipa angolana, o Petro Atlético, está no Botswana. Para a segunda mão da pré-eliminatória da Taça da CAF, está à vontade. Deu cabazada na primeira mão. 4 batatas na capoeira, sem resposta. A Taça da CAF este ano ainda não acabou. No domingo temos a segunda mão da final deste ano, com o Vita da República Democrática do Congo a receber o Raja Casablanca, que está à vontade. Venceu a primeira mão por 3-0. E agora o futebol europeu. Há muitos jogos da Liga Europa. A equipa portuguesa do Sporting pode garantir hoje a qualificação para a fase seguinte dos 16 avos de final, se vencer no Azerbaijão a equipa do Karabakh. Sporting está em segundo lugar no grupo E, a 3 pontos do líder, o Arsenal, e com mais 4 pontos que o Vorskla Poltava da Ucrânia e mais 4 também que o Karabakh. No jogo mais atrativo de ontem da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain bateu em casa o Liverpool 2-1 num jogo do grupo C. Duas partes, dois jogos diferentes, PSG a dominar a primeira parte, Neymar a marcar um golo e, portanto, PSG a ganhar nessa primeira parte. Liverpool, equipa diferente na segunda parte, mas agora em dificuldades, pois caiu para o terceiro lugar com 6 pontos, menos 2 que o PSG, menos 3 que o Napoli, que está em primeiro. Na última jornada, Liverpool recebe o Napoli, vai ser fogo. Ontem, a equipa portuguesa do Porto bateu o Schalke por 3-1, todos os golos na segunda parte, e Porto, a uma jornada do fim, já garantiu não só a qualificação, como o primeiro lugar no seu grupo. Perguntaram ao treinador Sérgio Conceição o que explica o sucesso do Porto quando todas as equipas portuguesas têm-se portado muito mal na Liga dos Campeões. E perguntaram-lhe também o que espera do sorteio para as eliminatórias, agora que garantiu o primeiro lugar no seu grupo.
Nós estamos habituados a passar esta fase de grupos. Nestes 2 anos comigo tivemos essa felicidade, mas isso tem a ver com o trabalho que se faz aqui diariamente. Acho que esta força de Futebol Clube do Porto tem a ver exatamente com isso. Agora, aquilo que nos vai sair, quer dizer, podem ser adversários que teoricamente sejam mais acessíveis, mas isso vamos ver, isso depois na prática é outra coisa.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, a falar do jogo de ontem da Liga dos Campeões. Agora vamos para a NBA, vamos começar com os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, que continuam com uma época desastrosa. Ontem foram ao Oklahoma perder, e perder bem, 183. Cavaliers são agora os mamparras da Conferência Leste, são em último lugar, 4 vitórias, 16 derrotas. Os líderes da Conferência Oeste são os Los Angeles Clippers, que ontem jogaram em casa, bateram o Phoenix, 115-99. No embate dos Texanos, o Dallas foi até Houston ganhar, e ganhar bem, 128-108. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até ao sul, até Nova Orleans, e perdeu. Apanhou sova, surra grande, 125-104. Washington está em 9º lugar na Conferência Leste. O Nova Orleans também está em 9º, mas é na Conferência Oeste. Na Guiné-Bissau, representantes de organizações nacionais e internacionais estão a participar naquilo que é chamado Diálogo Nacional sobre Combate à Criminalidade Organizada Transnacional. Durante 2 dias, os participantes debatem sobre a dimensão e urgência do combate ao crime organizado. Lassana Kassama.
Miguel Barros, sociólogo e ativista ambiental, lançou duras críticas ao Estado guineense pela cumplicidade no crime organizado transnacional.
Como é que o Estado vai assinar, ou como é que vai se promulgar um decreto de exploração de petróleo em regime offshore, ao largo do arquipélago dos Bijalós, que é a segunda maior região de concentração de biodiversidade em África, que nos permite ainda até dar licenças de pesca, sem conhecimento público, sem audiências públicas, sem que isso sirva de alimento de discussão nacional? Como é que se pode estar a pensar de que faz-se um acordo de exploração de petróleo e quando as pessoas dizem precisamos conhecer esse acordo, as pessoas dizem não, estão a fazer barulho enquanto nós negociamos. Negociar o quê? Em nome de quem? Para fazer o quê?
O também secretário-executivo da ONG Tiningana, uma instituição que luta pela conservação dos recursos ambientais na Guiné-Bissau, é da opinião que o Estado deve ter mecanismos de respostas reativas aos crimes e não esperar pela estratégia do seu combate quando acontecem.
Nós não podemos dizer que, neste contexto, quando estamos perante um crime, ainda temos que ir aos ritos de iniciação para perceber como chegar à resolução desses problemas.
Ouvido pela Voz América sobre a capacidade do Estado guineense em fazer face aos crimes relacionados ao tráfico de drogas e de branqueamento de capitais, seguem os considerandos do jurista Carlos Jomain.
A Guiné-Bissau precisa de reestruturar-se, porque a nossa crise é profundamente estrutural.
Era a reportagem do Lassana Kassama, que vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora e eu vou fazer aqui uma pergunta aos ouvintes. Se calhar os ouvintes não sabem que o reggae é agora património mundial da humanidade. Portanto, a música reggae tem como seu grande expoente, claro está, Bob Marley, e nós vamos ficar aqui com Roots Rock Reggae.
As it was in the beginning,
one love,
so shall it be in
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 29 de novembro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique. Em Angola são 18h30 e na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17h30 minutos, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, presidente Donald Trump anuncia cancelamento do encontro com Vladimir Putin à margem da cimeira do G20 que vai decorrer na Argentina. Milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Harare, a capital do Zimbábue, contra o governo do presidente Emmerson Mnangagwa. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos na Beira, Moçambique, com a Rádio Pax, em Quelimane, também em Moçambique, com a Rádio Nova Paz e Rádio Encontro em Nampula, a capital do norte de Moçambique. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial na cidade da Praia, a capital, na Guiné-Bissau, com a Rádio Papagaio em Buba, Sinxaoco e Leste FM em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá. E na capital Bissau, estamos com os nossos parceiros da Rádio Pidjigiti e Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos presentes na internet e nas redes sociais. Basta escrever www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, Dan Crofton. Horas e 32 minutos aqui em Washington. As notícias a esta hora com o João Santarita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje ter cancelado um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, que estava previsto para ocorrer à margem da cimeira do G20 na Argentina este fim de semana. Num tweet, Trump disse que, tendo em conta que a Rússia não devolveu 3 barcos recentemente apreendidos à Ucrânia e não libertou os marinheiros ucranianos, ele decidiu ser melhor para todas as partes cancelar o encontro. Anteriormente, Moscou tinha já confirmado a realização da cimeira.
O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, solicitou aos aliados da NATO o envio de unidades navais para o Mar de Azov para fornecer segurança a meio de tensões com a Rússia. As declarações de Poroshenko foram publicadas no jornal Bild. Entretanto, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou que pode desempenhar papel de mediador entre a Ucrânia e a Rússia.
Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na capital do Zimbábue, Harare, contra o governo do presidente Emmerson Mnangagwa. Os manifestantes, com cartazes denunciando o governo de Mnangagwa, concentraram-se no centro da capital e marcharam depois por várias ruas, acompanhados por polícias armados. A manifestação foi organizada pelo principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática, cujo líder Nelson Chamisa apelou à unidade da oposição, acrescentando que a situação do país piorou desde a subida de Mnangagwa ao poder. Chamisa apelou também a manifestações pacíficas, afirmando não acreditar na força das armas.
E por último, neste bloco de notícias, o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, foi convidado a encontrar-se com o presidente americano Donald Trump em Washington. O convite foi feito hoje no encontro entre Bolsonaro e o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, na cidade do Rio de Janeiro. Depois da reunião, não houve declarações, tendo ambos recorrido ao Twitter. Jair Bolsonaro disse ter tido uma boa reunião com John Bolton, enquanto o conselheiro nacional de segurança americano escreveu que, além do convite para o encontro com Trump, considerou a reunião de, e citamos, muito produtiva. Jorge Bom Jesus é o novo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. acabou de ser nomeado por decreto presidencial número 25/2018, depois do chefe de Estado Evaristo Carvalho ter convidado o MLSTP-PSD, o segundo partido mais votado nas eleições de outubro passado, a formar o governo. Os serviços da Presidência da República informaram ainda que o Executivo de Jesus será nomeado esta sexta-feira e que a tomada de posse está marcada para o sábado às 11 horas locais. O nosso correspondente em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros, tem o perfil do novo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.
Jorge Bom Jesus tem 56 anos de idade, é licenciado em Pedagogia de Francês, Língua Estrangeira, pela Universidade Francesa de Toulouse, em 1993. Foi docente em várias disciplinas do currículo escolar santomense depois de ter regressado ao país em 1995. O novo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe tem um mestrado em língua portuguesa com especialização em literatura africana e tem também um doutoramento em administração pública. Foi coordenador nacional da Unesco, tendo entrado para a política em 2006 como vereador da Câmara do Distrito da capital do país. Antes de 2010, a altura em que foi eleito vice-presidente do MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus foi 3 vezes ministro da Educação e Cultura. Em 2018, Jesus é eleito presidente do MLSTP-PSD, numa altura em que o partido passava por uma profunda crise interna. O analista Liberato Muniz considera acertada a decisão do presidente da República, Evaristo Carvalho, de convidar o MLSTP-PSD, o segundo partido mais votado nas eleições de outubro passado, para formar o governo depois da crise instalada na ADI, a força política que venceu o escrutínio com maioria simples.
Na turbulência que segundo parece, existe dentro do ADI, causado pelo seu próprio líder, depois de toda a gente do ADI ter acreditado nele e ele ter pura e simplesmente desistido do país, eu acho que o Presidente da República, neste momento, não tinha outra solução, ainda quando nós hoje estamos praticamente no último dia útil para que não haja vaga do poder. Então, neste sentido, eu acho que o Presidente da República, analisando bem a situação, fazendo bem a análise política do país e vendo a problemática que existe dentro do ADI, causada pelo seu líder, faz muito bem em convidar a nova maioria, que é uma coligação que dá sustentabilidade parlamentar para formar o governo.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Em Moçambique, o Conselho Nacional da RENAMO está reunido na Serra da Gorongosa com a data da realização do Congresso, que vai escolher o seu novo líder na agenda. Tudo indica que o Congresso deve acontecer em janeiro ou fevereiro de 2019. Entretanto, os conselheiros devem pronunciar-se também sobre as eleições autárquicas de outubro, que, segundo o coordenador interino do partido, Ossuf Momad, foram marcadas por fraude, tendo acusado as autoridades eleitorais de estarem ao serviço da Frelimo, o partido que dirige Moçambique. Há 2 semanas, no distrito de Morromeu, repetiu-se a eleição e a RENAMO voltou a denunciar fraude. Este mês, conversamos com o académico residente na África do Sul, André Thomas Hanson, antigo conselheiro daquele partido, sobre o processo de nomeação da nova liderança numa fase de poucos recursos.
Sem meios, as campanhas eleitorais são sempre muito difíceis. Quem tem experiência, talvez a maior experiência de funcionar nesses termos, é o secretário-geral Manuel de Sopo, uma pessoa ainda não muito bem conhecida na opinião pública, mas uma pessoa que conhece Moçambique do norte ao sul e conhece o povo, conhece as pessoas com quem tem trabalhado durante a sua vida interna. A candidata Ivone Soares é uma personalidade fortíssima e muito impressionante, tem muito apoio estrangeiro, mas tem, cruelmente, tem contra si o facto de ser mulher. E o facto de, em África, especialmente nos países menos desenvolvidos, haver ainda uma cultura que não vê bem uma mulher na liderança dos homens. E nesta nossa zona, uma grande maioria dos homens recusam-se, por exemplo, de aceitar instruções por uma mulher. Assim, penso que, aliás, a Jair Bolsonaro é capaz de não se candidatar porque parece que está a apoiar o Elias Jacama. O Elias Jacama é uma pessoa que tem muito pouca experiência da atuação em público, é militar, é uma pessoa que foi marcada pela disciplina militar, comporta-se, mexe-se, tem a postura do militar, e Moçambique está um bocado cansado dos militares. O militar já não é uma figura positiva em Moçambique, porque o povo e gerações desse povo têm sofrido na mão dos militares de qualquer um dos lados. Moçambique quer a paz e está um bocado cansado dos homens em uniforme que abusam, que roubam, que muitas vezes cometem grandes injustiças. O general Lusufo é um antigo da Renamo, já tem uma idade um bocado avançada, foi um braço direito do falecido Afonso Tshakama, mas só ao nível operacional, nunca esteve envolvido nas decisões políticas e na tomada de responsabilidade política. Assim, duvido que, também por razões de saúde, que é um bocado fraca, duvido que realmente possa aguentar uma campanha eleitoral, que vai ser dura, de norte ao sul. São quase 3 mil quilómetros, são 10 províncias, são 10 capitais provinciais, são além de 100 distritos. Assim, esta campanha eleitoral também vai requerer do candidato uma saúde forte e uma capacidade física boa. Para Moçambique seria bom haver um candidato jovem, um candidato que poderia trazer ao debate político uma visão futura. Moçambique vai entrar numa fase da sua história que hoje em dia quase ninguém se consegue imaginar. Fazem que vai ser um dos grandes produtores do mundo do gás líquido, da energia. As coisas daqui a 10 anos Moçambique vai ser completamente diferente daquilo que é agora, e isso vai requerer uma grande capacidade de gestão e um entendimento, um bom entendimento do funcionamento de uma economia moderna e do funcionamento dos mercados internacionais e dos processos políticos modernos.
Era o professor André Thomas Hansen, fazendo a divisão da futura liderança da Renamo, tendo em conta que Moçambique terá, em 2019, um processo eleitoral para escolher o novo presidente. 12 horas e 42 minutos, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. O Tribunal Supremo de Angola prolongou o prazo de prisão preventiva do antigo presidente do Fundo Soberano, José Filomeno dos Santos, por mais 25 dias, depois de ter expirado no passado dia 24. Mas o seu advogado, Benja Satula, diz que a Procuradoria tem um prazo máximo até hoje para entregar as acusações a um juiz e, se isso não acontecer, serão tomadas medidas judiciais para a sua libertação. O advogado Benja Satula falou com o Álvaro Ligeiro Andrade.
Como nós não podemos agir em nome próprio, nós estamos a representar o nosso constituinte, o escritório, neste caso até nem sou eu diretamente, falamos com ele e comunicamos da medida, da prorrogação. Pronto, e ele deu-nos luz verde para reagirmos nos termos da lei. E acontece que, apesar da prisão preventiva ter sido 2 meses e podem ser prorrogadas, a verdade é que o prazo de instrução preparatória terminou. Ou seja, então não lhe podem subsistir medidas por lei. O prazo são 6 meses. Então toda medida de coação que é aplicada em sede da abertura de instrução preparatória deve durar até 6 meses, se o processo continuar em instrução preparatória. Como o processo não foi introduzido em juízo e o último dia é hoje, hoje é dia 29, foi da abertura da instrução, em princípio estávamos a aguardar. Se amanhã não formos notificados, iremos então reagir com habeas corpus ou com uma impugnação da medida junto do Tribunal Supremo.
O advogado Beja Chatula também fala sobre o estado físico de Zenu dos Santos.
Está tranquilo, está sereno, está bem fisicamente e está a aguardar o desenvolvimento da justiça. Sabe que é um instrumento que o Estado tem e ele está a aguardar serenamente o fim do processo, ou a altura em que entrar para o julgamento, em que ele pode oferecer defesas e defender, justamente mostrando que é inocente nisto. Né? Ele está a aguardar, tranquilo e sereno.
Era o advogado Benja Satula. Em conversa com o Álvaro Lugero Andrade, Satula é advogado de Zenu dos Santos. Na Guiné-Bissau, atores nacionais e internacionais realizam o diálogo nacional sobre o combate à criminalidade organizada transnacional. Durante 2 dias, os participantes debatem sobre a dimensão e urgência do combate a este mal. Lassana Kassamá.
Miguel Barros, sociólogo e ativista ambiental, lançou duras críticas ao Estado guineense pela cumplicidade no crime organizado transnacional.
Como é que o Estado vai assinar ou como é que vai se promulgar um decreto de exploração de petróleo em regime offshore ao largo do arquipélago dos Bijagós, que é a segunda maior região de concentração de biodiversidade em África, que nos permite ainda até dar licenças de pesca, sem conhecimento público, sem audiências públicas, sem que isso sirva de alimento de discussão nacional? Como é que se pode estar a pensar de que faz-se um acordo de exploração de petróleo e quando as pessoas dizem precisamos conhecer esse acordo, as pessoas dizem não, estão a fazer barulho enquanto nós negociamos. Negociar o quê? Em nome de quê? Para fazer o quê?
O também secretário-executivo da ONG Tiningana, uma instituição que luta pela conservação dos recursos ambientais na Guiné-Bissau, é da opinião que o Estado deve ter mecanismos e respostas reativas aos crimes e não esperar pela estratégia do seu combate quando acontecem.
Nós não podemos dizer que, nesse contexto, quando estamos perante um crime, ainda temos que ir aos ritos de iniciação para perceber como chegar à resolução desses problemas.
Ouvido pela Voz da América sobre a capacidade do Estado guineense em fazer face aos crimes relacionados ao tráfico de drogas e de branqueamento de capitais, seguem os considerandos do jurista Carlos Jomain.
A Guiné-Bissau precisa de reestruturar-se, porque a nossa crise é profundamente estrutural. Se não reestruturamos o país, não valerão a pena as legislações que são aprovadas, as convenções que são assinadas, sei lá. E tem que haver também uma reestruturação que permita o Estado ficar mais robusto.
De notar que vários relatórios nacionais e internacionais sobre a criminalidade organizada transnacional foram objetos de análise durante o fórum, que juntou cerca de 100 de participantes. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
12 horas e 46 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje ter cancelado o encontro com o presidente Vladimir Putin da Rússia, isto à margem da cimeira do G20 na Argentina. Num tweet, Trump disse que, tendo em conta que a Rússia não devolveu os 3 barcos apreendidos à Ucrânia e não libertou os marinheiros ucranianos, decidiu ser melhor para todas as partes cancelar o encontro. Anteriormente, Moscou tinha confirmado a realização do mesmo encontro. Os Estados Unidos continuam sendo o principal destino do mundo, recebendo mais de 1 milhão de estudantes universitários, o dobro que é a Grã-Bretanha, que ocupa o segundo lugar. Especialistas em educação dizem que, depois de 10 anos em alta, os pedidos estão a reduzir por causa do preço alto de mensalidades e do atual clima político. Marie Ross é secretária de Estado adjunta para Educação e Assuntos Culturais.
Eu não sei se você está a par, mas os Estados Unidos consistentemente atraíram cerca de 1/4 dos estudantes internacionais em todo o mundo. Isso é incrível.
Mas estes números estão a reduzir, de acordo com o último relatório anual do Instituto de Educação Internacional em Washington, Fanta Au, da American University.
Há uma taxa mais reduzida de estudantes entrando nos Estados Unidos. Houve um declínio acentuado de mais de 6% e isso é uma indicação de vários fatores.
Os especialistas atribuem a queda não só ao custo e à política, mas também à ansiedade em relação à imigração, dificuldades em conseguir vistos e segurança para os estudantes. Alguns estudantes dizem que se sentem mal recebidos nos Estados Unidos, algo que outros países capitalizam, casos do Canadá, China, Austrália, Nova Zelândia e Europa. Ahmed Al-Hassar é estudante saudita. Para mim, pessoalmente, tive que esperar 10 meses para obter o meu visto. Eles aceitam ou rejeitam o seu visto ou mandam esperar e não há tempo determinado dessa espera. A segurança é uma das principais preocupações dos estudantes estrangeiros. Incidentes recentes alimentaram esse medo. Abilash Prasan é estudante. No ano passado, eu acho que 2 indianos foram mortos no Kansas. Eles foram confundidos com pessoas do Médio Oriente. E isso foi uma grande notícia na Índia e causou não apenas um debate diplomático, mas também o questionamento sobre a segurança. Os estudantes sikhs são regularmente confundidos com muçulmanos e são vítimas de crimes de ódio. Embora o país seja, do ponto de vista estatístico, seguro para os estudantes, a cobertura internacional de notícias desses inventos fez com que alguns alunos pensassem duas vezes sobre a possibilidade de estudar nos Estados Unidos. Enquanto isso, o governo americano diz que a educação internacional continua a pilar dos seus esforços económicos e diplomáticos.
Just last year, international students contributed over 42 billion.
Só no ano passado, os estudantes internacionais contribuíram com mais de 42 mil milhões de dólares para a economia dos Estados Unidos e garantiram mais de 450 mil postos de trabalho. Isso é incrível. Essa relação dupla é benéfica para a nossa segurança nacional. A administração Trump está a traçar um novo rumo para a política externa dos Estados Unidos, que inclui a promoção de interesses de segurança nacional por meio de intercâmbios educacionais e culturais.
Especialistas dizem que intensificaram esforços para recrutar estudantes estrangeiros e assegurar que são bem-vindos aos Estados Unidos da América. Na África Ocidental, os camarões reativaram as milícias das aldeias junto da fronteira do norte com a Nigéria, após dois bombistas suicidas terem ferido 29 pessoas. As autoridades dizem que os bombistas eram terroristas do Boko Haram que tinham atravessado a fronteira a partir da Nigéria. Este é um trabalho de Edwin Kinzeka, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
Um grupo de 200 homens jovens, escolhidos de 20 aldeias ao redor da localidade de Amchid, entoa uma canção sobre o início da milícia local. A letra refere a promessa de defenderem as comunidades de todos os intrusos que desejem perturbar a paz que têm beneficiado nos últimos 5 meses. A paz foi abalada na quarta-feira quando os bombistas suicidas atacaram o mercado de alimentos em Amchid, ferindo 29 pessoas, 9 das quais gravemente. Os bombistas femininos, os únicos mortos, suspeitam-se que tenham atravessado a fronteira desde a localidade nigeriana de Banqui. Bakari, o governador da região norte dos Camarões, que faz fronteira com a Nigéria, refere que os ataques bombistas levaram-no a reativar as milícias da aldeia, conhecidas por grupos de autodefesa.
Nous allons tout droit vers les fêtes de fin d'année, ce qui exige donc que.
He says people should be extremely vigilant. Boko Haram fighters and suicide bombers may want to infiltrate. As this time of the year, people are traveling between Nigeria and Cameroon.
Bakari refere que as pessoas devem manter-se extremamente vigilantes. Diz ele que os combatentes do Boko Haram e os bombistas suicidas infiltram-se nesta época do ano, quando as pessoas se deslocam entre a Nigéria e os Camarões para adquirir alimentos e antevisão para as festas do fim de ano. A empresária camaronesa Ruga Amina, de 29 anos de idade, escapou com a vida com estilhaços de bombas, atingindo apenas a perna esquerda. Bombistas suicidas que se suspeitam sejam do Boko Haram tinham atacado a Amchid em julho passado, quando 3 se fizeram explodir, ferindo 5 civis. Os camarões reabriram a maior parte da fronteira com a Nigéria em janeiro, 5 anos depois de ter sido encerrado devido aos ataques do Boko Haram. Rigoberto Galdima, dirigente de uma milícia Amchid, sublinha que os grupos de autodefesa tinham sido dissolvidos após os ataques terem diminuído, mas que não deseja que ocorra mais sofrimento do seu povo.
É um trabalho fácil, porque mesmo quando não é o trabalho assim.
He says they are ready to help stop suicide bombers and fighters from coming to their villages, but it is not an easy task. Most of them do not get paid.
Ele refere a estarem preparados para ajudar a interceptar os bombistas suicidas e os guerrilheiros de chegarem às aldeias, mas que isso não é tarefa fácil. A mesma fonte refere que eles não são pagos e que eles falta-lhes treino e material para comunicação. Acentua que alguns estão traumatizados por elementos da família e as residências terem sido atacadas pelos apoiantes do Boko Haram. As milícias vivem de donativos e do apoio do governo dos camarões que obtenham. Nos anos recentes, as autoridades detiveram alguns elementos suspeitos de serem apoiantes do Boko Haram. Os camarões e a Nigéria indicaram recentemente terem reduzido a capacidade do Boko Haram de organizar ataques de grande envergadura. Alertaram igualmente para o facto de grupos estarem a preencher as suas fileiras, recrutando jovens vulneráveis.
Doze horas e 54 minutos, e convido novamente o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Só para recapitular o que se passou ontem na primeira mão das eliminatórias preliminares da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África, duas equipas dos PALOPs em ação, duas sortes diferentes. Os campeões moçambicanos, a União Desportiva do Songo, jogou em casa, perdeu com Cana da Zâmbia 2-1. União Desportiva está com um pé na porta de saída, um pé na rua. Vai precisar de milagre na segunda mão. Já o 1 de agosto de Angola, esse, também jogou em casa, apanhou um susto, mas bateu o Otoo Doio da República Democrática do Congo por 4-2. Grande recuperação da equipa angolana. Esteve a perder por 2-0, com dois golos aos 21 e 25 minutos. 4 minutos depois, 1 de agosto reduz, empata 9 minutos mais tarde. Portanto, em 17 minutos, 4 golos. É, festival de golos. Depois, na segunda metade, mais 2 golos da equipa angolana. Agora vai ter que ter cuidado na segunda mão, na próxima quarta-feira. No dia 5 de dezembro, outra equipa angolana, o Petro Atlético, está no Botswana. Para a segunda mão da pré-eliminatória da Taça da CAF, está à vontade. Deu cabazada na primeira mão. 4 batatas na capoeira, sem resposta. A Taça da CAF este ano ainda não acabou. No domingo temos a segunda mão da final deste ano, com o Vita da República Democrática do Congo a receber o Raja Casablanca, que está à vontade. Venceu a primeira mão por 3-0. E agora o futebol europeu. Há muitos jogos da Liga Europa. A equipa portuguesa do Sporting pode garantir hoje a qualificação para a fase seguinte dos 16avos de final. Se vencer no Azerbaijão, a equipa do Karabakh. Sporting está em segundo lugar no grupo E, a 3 pontos do líder, o Arsenal, e com mais 4 pontos que o Vorskla Poltava da Ucrânia e mais 4 também que o Karabakh. No jogo mais atrativo de ontem da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain bateu em casa o Liverpool 2-1 num jogo do grupo C. Duas partes, dois jogos diferentes, PSG a dominar a primeira parte, Neymar a marcar um golo e, portanto, o PSG a ganhar nessa primeira parte. Liverpool, equipa diferente na segunda parte, mas agora em dificuldades, pois caiu para o terceiro lugar com 6 pontos. Menos 2 que o PSG, menos 3 que o Napoli, que está em primeiro. Na última jornada, Liverpool recebe o Napoli, vai ser fogo. Ontem, a equipa portuguesa do Porto bateu o Schalke por 3-1. Todos os golos na segunda parte e Porto, a uma jornada do fim, já garantiu não só a qualificação, como o primeiro lugar no seu grupo. Perguntaram ao treinador Sérgio Conceição o que explica o sucesso do Porto quando todas as equipas portuguesas têm se portado muito mal na Liga dos Campeões. E perguntaram-lhe também o que espera do sorteio para as eliminatórias, agora que garantiu o primeiro lugar no seu grupo.
Nós estamos habituados a passar esta fase de grupos. Nestes 2 anos comigo tivemos essa felicidade, mas isso tem a ver com o trabalho que se faz aqui diariamente. Acho que esta força de fogo do Porto tem a ver exatamente com isso. Agora, aquilo que nos vai sair, quer dizer, podem ser adversários que teoricamente sejam mais acessíveis, mas isso vamos ver, e depois na prática é outra coisa.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, a falar do jogo de ontem da Liga dos Campeões. Agora vamos para a NBA, vamos começar com os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, que continuam com uma época desastrosa. Ontem foram ao Oklahoma perder, e perder bem, 183. Cavaliers são agora os mamparras da Conferência Leste. Estão em último lugar, 4 vitórias, 16 derrotas. Os líderes da Conferência Oeste são o Los Angeles Clippers, que ontem jogaram em casa, bateram o Phoenix, 115-99. No embate dos Texanos, o Dallas foi até Houston ganhar, e ganhar bem, 128-108. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até ao sul, até Nova Orleans, e perdeu. Apanhou sova, surra grande, 125-104. Washington está em nono lugar na Conferência Leste. O Nova Orleans também está em nono, mas é na Conferência Oeste.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo. Frequência de modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet, enviá-la a português.com através do telemóvel em português. E podem nos seguir ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 13:35 aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava limpo. A temperatura era de 5 graus Celsius. O microfone a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção, continua a Doris Dotson. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias a esta hora. O presidente ucraniano pediu ajuda à NATO. Milhares de pessoas manifestaram-se na cidade de Harare. 29 de novembro de 2018, quinta-feira, estaremos com o debate dos dois erros. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Vamos para a Guiné-Bissau, onde atores nacionais e internacionais realizam o diálogo nacional sobre combate à criminalidade organizada transnacionalmente. Durante dois dias, os participantes debatem sobre a dimensão e a urgência de combate a este mal, como nos refere o Lassana Kassama.
Miguel Barros, sociólogo e ativista ambiental, lançou duras críticas ao Estado guineense pela cumplicidade no crime organizado transnacional.
Como é que o Estado vai assinar ou como é que vai se promulgar um decreto de exploração de petróleo em regime offshore, ao largo do arquipélago dos Bijanós, que é a segunda maior região de concentração de biodiversidade em África, que nos permite ainda até dar licenças de pesca, sem conhecimento público, sem audiências públicas, sem que isso sirva de alimento de discussão nacional? Como é que se pode estar a pensar de que faz-se um acordo de exploração de petróleo e quando as pessoas dizem precisamos conhecer esse acordo, as pessoas dizem não, estão a fazer barulho enquanto nós negociamos. Negociar o quê? Em nome de quem? Para fazer o quê?
O também secretário-executivo da ONG Tiningana, uma instituição que luta pela conservação dos recursos ambientais na Guiné-Bissau, é da opinião que o Estado deve ter mecanismos de respostas reativas aos crimes e não esperar pela estratégia do seu combate quando acontecem.
Nós não podemos dizer que, nesse contexto, quando estamos perante um crime, ainda temos que ir aos ritos de iniciação para perceber como chegar à resolução desses problemas.
Ouvido pela Voz da América sobre a capacidade do Estado guineense em fazer face aos crimes relacionados ao tráfico de drogas e de branqueamento de capitais, seguem os considerandos do jurista Carlos Jomain.
A Guiné-Bissau precisa de reestruturar-se, porque a nossa crise é profundamente estrutural. Se não reestruturamos o país, não valerão a pena as legislações que são aprovadas, as convenções que são assinadas, sei lá. E tem que haver também uma reestruturação que permita o Estado ficar mais robusto.
De notar que vários relatórios nacionais e internacionais sobre a criminalidade organizada transnacional foram objetos de análise durante o fórum, que juntou cerca de uma centena de participantes. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lúdger Andrade.
Na nossa habitual revista económica, nesta quinta-feira, a moeda angolana voltou a apreciar-se face ao euro e transaciona-se hoje oficialmente a 350,520 kwanzas o euro, revela o Banco Nacional de Angola. O mesmo sucede em relação à moeda norte-americana, embora ligeiramente, situando-se hoje nos 310,800 kwanzas o dólar. No mercado paralelo, a moeda europeia mantém-se entre os 440 e 460 kwanzas e o dólar americano entre os 380 e 410 kwanzas. O fluxo de investimento direto de Portugal em Moçambique recuou nos primeiros 9 meses deste ano, face ao período homólogo de 2017, de acordo com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Entre janeiro e setembro deste ano, o indicador de investimento direto de Portugal no exterior, no caso em Moçambique, registrou um valor negativo, menos 24 milhões de euros. Ou seja, houve um retorno de investimento ou fluxo de tesouraria naquele montante de Moçambique para Portugal. O valor contrasta com o investimento positivo de 46 milhões de euros registado entre janeiro e setembro de 2017. Brasil, Moçambique e Cabo Verde recuaram algumas posições na mais recente edição do Índice Global de Competitividade, em que Angola surge na pior posição entre os países de língua portuguesa. O Brasil recuou 3 posições em relação ao ano passado, ocupando agora o lugar 72 em 140 países. Cabo Verde recuou 6 posições para o lugar 111, enquanto Moçambique teve a pior evolução no índice, com um recuo de 8 posições. Ao contrário da edição do ano passado, o relatório inclui Angola, que surge com a pior classificação entre os países lusófonos, ocupando a posição 137, a apenas 3 do final da tabela. A economia americana cresceu a um ritmo anual de 3,5% no terceiro trimestre, confirmou hoje o Ministério do Comércio numa segunda estimativa que reviu em baixo o consumo das famílias. Os dados relativos à evolução económica entre julho e setembro representam uma ligeira desaceleração em relação ao trimestre anterior, quando o crescimento ficou em 4,2%, o maior aumento do PIB desde 2014. No Brasil, a taxa de desemprego caiu pela 7ª vez no trimestre até outubro e o número de desempregados recuou diante da criação de vagas nas eleições, numa lenta recuperação do mercado de trabalho. Nos 3 meses até outubro, a taxa de desemprego caiu para 11,7% de 11,9% entre julho e setembro, com geração de vagas na sua maioria informais, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvinte, o convidado amanhã do Fala Só será David Jah, o secretário-geral da comunidade islâmica, também jurista.
A República Centro-Africana, uma crise esquecida, segundo palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres, um conflito negligenciado, segundo Jan Egeland, do Conselho Norueguês para os Refugiados. Estamos nós perante uma situação étnica, religiosa, opondo grupos como o Seleka e os Antibalakas, quando nós temos os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires. Rui, vamos começar contigo.
Vemos que a República Centro-Africana, como o nome indica, está no coração da África e está ali numa zona quase que é no fim do Sahel, no início da África equatoriana, tanto que a República Centro-Africana em si tem, podemos dizer, 3 níveis da geografia africana em si mesmo, encontrando-se no coração africano. Mas desde a independência da República Centro-Africana, que é um dos países da África Equatorial Francesa, antiga colónia francesa, obviamente, sempre viveu um grande período de instabilidade. E isso remonta até à época pré-colonial, da mobilidade das populações árabes, muçulmanas, a influência mais tarde das populações cristãs, vindo do que é hoje a República Democrática do Congo e a República do Congo, tornou-se numa colmeia multifacetada de etnias, religiões e muito impregnada também das religiões naturais animistas. A instabilidade que a gente está a viver hoje é um resultado, ao fim e ao cabo, deste processo. Certamente toda a gente se lembra do período, quase que podemos dizer, carnavalesco da ditadura de Bokassa e a última grande fase destes períodos, digamos, autocráticos foi com Bozizé, que ele tinha prometido eleições pluralistas, uma abertura à democracia, que não cumpriu. Isso gerou uma vaga de indignação que acabou, a indignação, em guerra civil. No quadro desta guerra civil, um dos que pegam as armas contra o poder central de Bangui, a gente tem que ter em conta que Bangui está precisamente na fronteira com a República Democrática do Congo, portanto é uma capital afastada do resto do país, uhum, em termos geográficos, e aquele grupo que mais se destaca é a minoria muçulmana. Minoria muçulmana que se organizam em torno, digamos, de um movimento. Eu, quando hesito a dizer movimento, é porque ele em si não era homogéneo, partilhavam a mesma religião comum, no entanto era uma minoria com força suficiente para tirar do poder Bozizé e instalarem-se eles no poder, ou seja, uma minoria passou a tomar o controle de um país que maioritariamente era cristão e animista.
Portanto, estamos a falar aqui do Xeleca?
Portanto, Michel Djotodia. Esse foi o primeiro presidente imposto, digamos, quase pelos Xelecas, era um presidente de transição. Isto leva a uma resposta de milícias cristãs animistas, os anti-Balaká, tinham muito de animismo e alguma coisa de cristão, e então gera-se um clima de guerra civil que vai, de certa forma, culminar com a União Africana, o Conselho de Segurança da União Africana, enviar uma missão, a MISCA, e a França enviar também tropas, uhum, para, digamos, a estabilização e o desarmamento de todas estas milícias, que foi a Operação Sangarice. Operação essa que não teve grande sucesso e a França acabou por dar término desta operação em 2016, quando os grupos não estavam desarmados, as milícias estavam ativas. Houve tentativas de acordos de paz, houve tentativas de reconciliações nacionais, entre as quais do atual presidente, o Adaré, que ao fim e ao cabo, nunca resultaram em coisa nenhuma. Aí é que é interessante pensar o porquê do fiasco de todas as tentativas de estabilização, desarmamento e de reconciliação nacional na República Centro-Africana.
Raul, há, portanto, aqui um grande elemento religioso. Por um lado, o Xeleca, por outro lado, os anti-Balaká. Qual é o grande impacto que tem isto na República Centro-Africana, mas também nesta região da África Ocidental?
Conforme o Rui disse, e o Rui, aliás, pintou o quadro todo, mas conforme o Rui disse, o nome do país indica tudo e, portanto, sendo um centro geodésico quase da África, implica que é um crossroads, não é? É um local de passagem e, portanto, já os problemas eram pré-coloniais, conforme o Rui também disse, e, portanto, há aqui sempre o problema de um extravasamento desta situação. Digamos que se algo, vamos imaginar que não houvesse a intervenção militar ocidental que está a haver, na qual até inclui tropas portuguesas, a importância de estancar este surto de sublevação muçulmana era precisamente as externalidades que poderia ter para toda a região. A questão de Bangui ser junto a um rio que estabelece uma fronteira natural com o Congo, isso logo aí, que aliás foi um refúgio natural e foi uma forma de fuga das populações, foi atravessar o rio e já estavam no Congo. E, portanto, assim se foram cessando, digamos, no período da Guerra Civil e no período posterior. E, portanto, há este problema, é um dos focos em África, ou melhor, é em África um dos locais, por ser central, pode ter efeitos contágio extremamente graves e que é preciso estancar aí, como no Mali, por exemplo, que é outra zona também central mais influente na África Ocidental, mas em toda a banda saheliana, e que também iria afetar a República Centro-Africana. O mesmo se pode dizer do norte da Nigéria com o Boko Haram, porque são regiões estrategicamente profundas, digamos assim, relativamente ao continente, e que depois, onde há uma confluência de fronteiras e onde o tal efeito de externalidade, o efeito de contágio, pode ser devastador. Nesse sentido, essa importância de...
Há aqui um elemento que eu também gostava de acrescentar, exatamente esse aspecto que o Raul está a apresentar, que é um risco enorme da balcanização da República Centro-Africana. Esta balcanização com base étnica e religiosa, algo que já estamos a assistir neste momento. Quando eu há bocado falei dos Seleucãs, os Seleucãs acabaram-se por desmantelar e tornarem-se nos ex-Seleucãs. E porquê que se chamam agora os ex-Seleucãs? Porque várias facções, várias partes deste puzzle que se tornou os Seleucãs, tornaram-se em movimentos armados, em milícias e também em grupos de autodefesa. Porquê? Porque depois, quando inverteu, ao fim e ao cabo, o curso da guerra civil, principalmente com o apoio das forças francesas no quadro da Operação Sangaris, foram feitos massacres de um lado e do outro, falo eu dos anti-Balacãs e dos Seleucãs, mas a dominante tornou-se anti-Balacã, quase como um prolongamento das facas, as forças armadas centro-africanas. E aí as populações muçulmanas minoritárias na República Centro-Africana sentiram-se ameaçadas e mesmo a serem alvo quase de um genocídio. Tendo em conta também neste aspecto, quando eu falo de balcanização, que uma grande parte desta população muçulmana é de etnia Fula, uma etnia que cada vez mais nos últimos tempos, estou a falar últimos meses, tem afirmado que se tem sentido ameaçada e alvo de uma tentativa de genocídio cultural, seja no Mali, seja nos Camarões, uhum. E referem sempre muito à República Centro-Africana. Portanto, o risco de balcanização da República Centro-Africana é real, neste ponto de vista, portanto, nesta ótica que estou a apresentar. Por outro lado, há intervenção externa, por exemplo, a milícia, o grupo de Joseph Kony, o Exército do Senhor, com origem no Uganda, quando começou a ser atacado no Uganda, ele começou-se a transferir e a transitar para a República Democrática do Congo. No entanto, conseguiu estabelecer bases muito sólidas na República Centro-Africana. Ou seja, é um elemento suplementar a esta multiplicidade de forças não controladas pelo Governo Central. Quando eu digo não controladas pelo Governo Central, temos de ter em conta um outro parâmetro, que é o seguinte: 80% da República Centro-Africana foge ao controle de Bangui. Aqui vai-se juntar também a influência que tem o Sudão do Sul e os conflitos da região do Darfur e Sudão, os problemas de segurança no Chad e nos Camarões também. Aqui está, ao fim e ao cabo, alguns elementos desta composição que pode levar à balcanização da República Centro-Africana.
Há neste momento ainda a presença das Nações Unidas, a MINUSCA, uma força que, dizem, é mais de defesa do que propriamente de intervenção. Muitas críticas têm sido feitas, como, por exemplo, não tem de facto o poder que deveria ter para resolver problemas na República Centro-Africana quando eles se apresentam, como, por exemplo, os ataques. É por isso que a Rússia aparece aqui na República Centro-Africana? De todos os países da África, a Rússia decide ajudar a República Centro-Africana? O que é que pode explicar um bocadinho esta presença russa?
Existem aqui duas missões e objetivos diferentes. Por um lado, é a missão da MINUSCA, têm a missão de estabilização, observação e manutenção. Apesar de ter efetuado várias ações mano-militares, quase que poderíamos dizer assim, em alguns teatros mais tensos, que foi criticado por os grupos em que entraram em confronto com algumas forças da MINUSCA. Temos que lembrar também, fazer um bocado a retrospectiva, que muitas das forças da ONU presentes na República Centro-Africana foram intencionalmente paquistaneses, ou seja, portanto, estamos a falar numa fase inicial em que era uma população muçulmana que se dirigiu, na maior parte dos casos, também a uma população muçulmana na República Centro-Africana que se viu que não deu grande resultado. Mas, vendo a operação da MINUSCA, é uma operação de estabilização, de controle, de vigilância do desarmamento das populações e, de certa forma, proteção do governo central em Bangui. Por outro lado, estavas a falar da presença russa. Uma presença russa não deixa de ser dúbia neste contexto da República Centro-Africana e quase que entra num quadro paralelo à própria MINUSCA e também não nos podemos esquecer das forças da União Europeia que também estão presentes no próprio território. Mas regressando à Rússia, visto a presença da Rússia pela ótica dos centro-africanos, há duas visões completamente diferentes. Uma delas de Bangui, outra delas no interior do próprio país. Em termos gerais, esta atitude dúbia que tem a Rússia, seja na formação de militares, seja até mesmo na construção dos hospitais, digamos quase como uma operação uma operação humanitária na República Centro-Africana, foi identificado também que os pontos principais onde estão presentes os russos e maioritariamente são empresas de segurança privada russas, daí dizerem que são mercenários russos, que estão presentes na República Centro-Africana, são nas zonas de prospeção de diamantes na República Centro-Africana, que é, digamos, um país extremamente rico em pedras preciosas. E os russos estão principalmente nesses pontos estratégicos. Por outro lado, quando dizem também, insistem nesse aspecto dúbio dos russos na República Centro-Africana, é que eles tanto apoiam milícias ex-CLK, grupos de autodefesa muçulmanos, como apoiam os anti-Balakash e, por outro lado, também dão uma assistência ao governo central. Isto leva a pensar que Moscou pode estar a fazer da República Centro-Africana o seu laboratório para a África, para as suas políticas africanas. E aí está a começar geograficamente pelo coração africano.
Rui, como é que a França olha para isto, uma vez que isto é uma antiga colónia francesa? A França estava extremamente empenhada na República Centro-Africana e, de alguma forma, retirou-se um pouco desta zona de operações.
A França retirou-se um pouco, eu diria até retirou-se muito em termos militares, mas não se quer retirar em termos de influência. Em termos de influência, quer manter sempre a mão na República Centro-Africana. Isto já é histórico quando houve a queda do Bokassa. Foi na sequência de uma operação francesa que o retirou do poder. A França tem sempre quase um compromisso moral. Aqui a questão moral pode ser analisada de aspectos positivos e negativos, na República Centro-Africana como uma antiga colónia. No entanto, a Operação Sangaris foi concluída em 2016 sem que qualquer dos seus objetivos tenha sido atingido, não é? A única coisa que conseguiu atingir foi colocar um presidente favorável à França à frente da República Centro-Africana. Neste momento, a França tenta ainda de certa forma ter uma influência política no país em torno do governo central, mas está a ser ultrapassada, seja pelos países da periferia, da República Centro-Africana, seja por estas intervenções como da própria Rússia e outros países que começam a dar sinais também de presença na República Centro-Africana. A influência da França neste momento reduz quase ao poder central o apoio também às FAC, às Forças Armadas Centro-Africanas, mas a França saiu praticamente derrotada da Operação Sangaris, porque não conseguiu cumprir a missão até ao fim, até quando o presidente François Hollande decidiu pôr fim à Operação Sangaris.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.
De novembro de 2018, quinta-feira, passagem para o resumo de notícias de hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ter cancelado um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, que iria decorrer à margem da cimeira do G20 na Argentina. Num tweet, Trump disse que, tendo em conta que a Rússia não devolveu os 3 barcos apreendidos à Ucrânia, não libertou os marinheiros ucranianos, decidiu ser melhor para todas as partes cancelar o encontro. Anteriormente, Moscou tinha confirmado a realização da reunião. O presidente ucraniano Petro Poroshenko solicitou aos aliados da NATO o envio de unidades navais para o mar de Azov para oferecer segurança a meio de tensões com a Rússia. As declarações de Poroshenko foram publicadas no jornal alemão Bild. Entretanto, o presidente turco Erdogan afirmava poder desempenhar papel de medianeiro entre a Ucrânia e a Rússia. Erdogan, que manteve conversações telefónicas com as duas partes, referiu que vai debater o assunto com o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump na cimeira do G20 na Argentina. O porta-voz do Kremlin referiu que Putin vai encontrar-se no sábado, mas já foi desmentido por Donald Trump. Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na capital do Zimbábue, Harare, contra o governo do presidente Emmerson Mnangagwa. Manifestantes com cartazes denunciando o governo de Mnangagwa concentraram-se no centro da capital e desfilaram depois por várias ruas acompanhados por polícias armados. A manifestação foi organizada pelo principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática, cujo líder Nelson Chamisa apelou à unidade da oposição, acrescentando que a situação do país piorou desde a subida de Mnangagwa ao poder. Chamisa apelou também a manifestações pacíficas, afirmando não acreditar na força das armas. O governo do Irão revelou ter reforçado a sua frota naval com 2 novos submarinos do Golfo Pérsico com capacidade para lançar mísseis. Ao fazer o anúncio, o almirante da Marinha iraniana, Mohammadi, citado pela agência noticiosa iraniana IRNA, acrescentou que são submarinos de alta tecnologia que dispõem de novas armas que podem lançar mísseis, torpedos e minas de profundidade no mar. O líder iraniano Ali Khamenei reuniu-se ontem com comandantes da Marinha e exortou os oficiais que aumentem, na medida do possível, as suas capacidades e preparação para que os inimigos do Irão nem sequer se atrevam a ameaçar o Irão, que caracterizou como grande nação. Michael Cohen, o antigo advogado pessoal do presidente Donald Trump, considerou-se culpado de mentir ao Congresso no inquérito sobre a interferência da Rússia no sufrágio presidencial. Numa audiência de surpresa no Tribunal Federal de Nova Iorque, Cohen admitiu ter proferido declarações falsas sobre um plano para construir a Torre Trump em Moscovo durante a campanha de 2016. Esta declaração é um sinal de que as investigações do procurador Robert Mueller estão a chegar à fase final. Para além de investigações no Congresso, as suspeitas estão também a ser investigadas pelo FBI, pelo Departamento de Justiça, sob as ordens do procurador Robert Mueller, que foi a equipa que acusou agora Michael Cohen de mentir ao Congresso. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou para a emissão desta quinta-feira, 29 de novembro de 2018, amigos, até amanhã, boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.